Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, nós, também pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e ter um momento de oração. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua presença conosco. Nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela forma como o Senhor nos prepara, pela forma como o Senhor nos guia, pela forma como o Senhor nos anima a prosseguir e pela forma como o Senhor nos exercita a cada dia para a nossa carreira celestial e para entrarmos no teu descanso. Nós pedimos agora, vem com a tua graça sobre nós, vem e libera dos teus rios, sê dispensado em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Já tivemos a oportunidade de estar falando sobre esse capítulo, correlacionando primeiro com o Salmo 73, que fala da vida de Asaf. Nós depois correlacionamos com 2 Pedro, capítulo 1, né, falando de como caminhar com o Senhor sem tropeçar e sendo frutíferos em tudo. Amém? O meu encargo, irmãos, com esses textos, é que nós possamos ser livres da apostasia do presente século. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu tenho visto bem de perto muitos irmãos abandonarem a fé. Eu tenho visto bem de perto. Não são apenas a ideia de pessoas que entregaram sua vida ao Senhor ontem e depois o abandonaram. Eu tenho visto pessoas de longa caminhada com Deus esfriarem na fé. E sabe, irmãos, eu tenho contemplado talvez uma das piores expressões da apostasia. Porque a gente talvez fique muito chocado com aqueles que abertamente desistem da fé cristã. Mas eu considero muito pior a apostasia daqueles que abandonam os princípios cristãos e continuam se dizendo crentes no Senhor Jesus, mas têm uma vida completamente fora da palavra de Deus e que arrumam uma expressão conveniente da fé, mas que não condiz em absoluto com a vontade de Deus. Estamos juntos, irmãos? E é por isso que eu tenho meditado muito nesse livro de Hebreus. E hoje, para a gente entrar nesse capítulo, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre para quem foi escrito esse livro, em que momento ele foi escrito, para nós termos uma clareza muito grande, irmãos, do que o Espírito Santo deseja nos falar através desse capítulo 12. Amém? Mas como diz o próprio título do livro, ele foi escrito para a comunidade judaica que se entregou ao Senhor Jesus. Talvez na nossa cabeça isso não diga muito, ou seja, chover no molhado. Mas a gente precisa parar e pensar quem é esse povo judeu. Como que era a vida deles? E de que forma isso tem uma relação conosco, que não somos judeus? Nós precisamos lembrar, irmãos, que essas pessoas aqui, elas viviam dentro de um sistema religioso judaico. E essa carta, irmãos, ela foi escrita porque muitos irmãos estavam caindo na apostasia. Eles abriram mão da sua fé no Senhor Jesus. Não foi para viver uma vida pervertida lá no mundo, não. Eles retrocederam para viver novamente nas cerimônias e nos ritos judaicos. Estamos juntos? Essa carta foi escrita para fortalecer esses irmãos judeus, para que eles não voltassem ao sistema religioso judaico. Amém? O sistema religioso judaico, irmãos, nós precisamos entender isso muito claramente. Ele foi inspirado por Deus. Mas ele foi inspirado para um homem natural. Um homem que era incapaz de ter percepção espiritual das coisas. Por isso, tudo que é do sistema judaico, ele é visível. Ele é palpável. Quando nós falamos do sistema judaico, por exemplo, nós falamos de um templo. Um templo que precisou ser feito de forma suntuosa, com materiais, com ouro, com prata, com cobre. Nós sabemos que em Cristo Jesus, cada uma dessas coisas tem um significado. É sombra de uma realidade. Uma realidade que a maioria dos judeus não foi capaz de enxergar, porque eles estavam apegados simplesmente à expressão material daquilo. Estamos juntos? É? Ele tinha um conjunto de sacrifícios materiais, de carneiros, de ovelhas, de bodes, de cinza sendo aspergida. Tudo visível, porque tinha que tocar nos sentidos do homem natural. Ele tinha também sacerdotes, pessoas de carne e osso, com roupas também cheias de pompa. Linho branco, tiara de ouro, tudo para tocar nos olhos, né? E faziam cerimônias segundo as regras rituais, para que também tocasse nos sentidos, nos ouvidos de um homem natural, incapaz de perceber realidades espirituais. Estamos juntos? Tudo do sistema religioso judaico, irmãos, tinha a ver com essa terra. As promessas eram para essa terra. Se eu fosse obediente, se eu fosse fiel, eu seria bem sucedido nessa terra. Estamos juntos, irmãos? Lembra da história de Jó? Era difícil para eles compreenderem que um homem fiel a Deus fosse passar por sofrimentos e aflições nessa terra. Porque a visão é, se você é um homem justo, você será bem recompensado com uma vida abençoada e próspera nessa terra. Mas o sofrimento de Jó tira os olhos de Jó das coisas dessa terra. Ele se sentia abençoado porque ele era próspero com todo o seu gado. Ele tinha filhos. Ele tinha uma boa esposa. As bênçãos de Jó estavam todas nessa terra. Até ele começar a perceber, meus filhos são bons, mas não são tão bons assim. Tanto é que ele tinha que sacrificar com medo dos pecados que os filhos porventura estivessem cometendo. E os perdeu. A esposa era boa, mas também não era tão boa assim. Uma esposa que no tempo da aflição vira para o marido e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Riquezas que eram tão boas, mas não eram permanentes, eram abaláveis, que hoje você tem e amanhã não tem mais. Mas nesse momento de sofrimento e de aflição, os olhos de Jó foram tirados das coisas dessa terra e ele pôde começar a enxergar que existem bênçãos espirituais. Ele foi tirado dessa terra e começou a enxergar que o Redentor dele vive. Ele começou a enxergar que existem bênçãos muito maiores que nessa terra não pode abrigar. Estamos juntos, irmãos? Em todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar esse caminho da fé. Mas nós não vamos encontrar ele dentro do sistema judaico. Tudo no sistema judaico é para essa terra, é visível. E sabe, irmãos, existe uma correlação muito grande conosco. Porque o cristianismo que ele vai nos expor aqui, irmãos, é uma vocação celestial. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, é tão lindo isso aqui. Talvez os judeus fossem acostumados a chamarem uns aos outros de irmãos, porque afinal eles eram todos judeus, eram da mesma terra. Mas aqui eles não são chamados só de irmãos, são irmãos santos, porque agora eles estão ligados por algo diferente que não é a pátria deles nessa terra. Eles são ligados por um chamado celestial, pela pessoa de Cristo Jesus. Eles não são só irmãos, eles são santificados por Deus. Estamos juntos? É algo diferente que agora que os liga. E o chamado deles, irmãos, é um chamado celestial. A nossa carreira cristã é uma carreira que nos tira da terra e nos leva para o céu. Irmãos, a vida cristã é uma vida celestial. É essa carta aos Hebreus, irmãos, ela é conhecida por muitos irmãos como a carta dos céus abertos. Porque é isso que o livro de Hebreus quer nos mostrar. É que nós vivemos hoje sobre céus abertos. Sabe, irmãos, é muito triste quando as pessoas vivem debaixo de céus fechados. É muito triste quando nós reduzimos o cristianismo a coisas simplesmente visíveis e terrenas. E nós não somos judeus, irmãos, mas nós temos a mesma tendência de tornar a vida cristã em coisas exteriores. Nós tornarmos a vida cristã simplesmente na melhoria do homem nessa terra. Ou nós vivemos a vida cristã de tal forma que a gente enfatiza tanto sofrimento, tanto a miséria da nossa própria natureza, que nós não conseguimos enxergar que nós vivemos debaixo de céus abertos. Estamos juntos, irmãos? Nós vivemos com céus abertos. Vamos abrir sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Essa é uma palavra de Jesus para Natanael. Disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? É este o evangelho que o livro de Hebreus quer abrir para nós. Que nós vivemos nesse tempo de céus abertos. Jesus está falando aqui para Natanael, né? Filipe foi apresentar Natanael para Jesus e Jesus diz, eis aí um hebreu justo, né? Natanael se assusta e diz, da onde o Senhor me conhece? Ele diz, eu te vi enquanto você estava deitado debaixo da figueira. E isso surpreendeu muito Natanael. Esse conhecimento do Senhor Jesus de coisas particulares da vida dele. Mas ele disse, você está surpreso por causa disso? Isso não é a grande surpresa do Evangelho. Sabe o que é surpreendente? É que a partir de hoje, você vai viver com céus abertos. Amém? Sabe, irmãos, quando Jesus está falando aqui isso para Natanael, ele está se referindo ao sonho de Jacó lá em Gênesis capítulo 28. Quando Jacó, saindo de sua casa, desamparado no deserto, um homem que gostava tanto de tendas, um homem que buscando as coisas espirituais, fez tudo errado. Jacó, no capítulo 28, não foi passear no deserto. Não foi fazer uma peregrinação voluntária. Ele teve que tomar uma decisão de fugir. Pegou a bênção de seu pai e fugiu para não ser assassinado pelo seu irmão Esaú. Um homem que gosta tanto de ficar em tenda na família, agora não tinha nenhuma um travesseiro para pôr debaixo da cabeça, né? Teve uma pedra como travesseiro. Eu acho que todo mundo aqui já passou situações difíceis e de desamparo na sua vida. Mas eu acho que aqui nenhum de nós chegou ao ponto de viver um desamparo tal que precisou de uma pedra para ser seu travesseiro, né? É ruim demais da conta, né, irmãos? Mas nesse dia dele ter sido, né, desamparado, em consequência, sua forma carnal de tentar buscar as coisas de Deus, ele foi surpreendido com um encontro com Deus, um encontro com a graça de Deus. No dia que ele se sentiu o pior homem do mundo, enganou seu pai, participou de uma obra, né, de engano junto com sua mãe, traiu seu irmão, foi jurado de morte pelo irmão. Nesse dia, o Senhor se revela a ele. Foi o primeiro momento em que Jacó, de fato, tem uma revelação do Senhor na vida dele. E ele então vê, neste sonho, essa escada ligando os céus com a terra. Essa escada que aqui no capítulo 1 de João, Jesus está dizendo, sou eu. Sabe com o que é que Jacó está sonhando? Jacó está sonhando comigo, unindo os céus e a terra, unindo Deus e o homem. Estamos juntos, irmãos? Abrindo os céus. E é surpreendente o que Jacó diz quando ele se levanta. Eu não tinha ideia, mas esta é a casa de Deus. Por isso ele vai chamar aquele lugar de Betel. O lugar onde os céus e a terra são unidos. Deus estava aqui e eu não sabia. Ele não fazia a menor ideia por causa do seu dia de derrota. Estamos juntos, irmãos? É essa revelação que o Senhor quer nos trazer. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com seus erros, não tem a ver com seus acertos. Tem a ver com a obra do Senhor. Tem a ver com a justiça dele naquela cruz. E ele uniu os céus à terra e ele abriu os céus sobre nós. Estamos juntos, irmãos? A carta dos céus abertos. Vamos voltar lá para Hebreus. Hebreus capítulo 12. Essa então é a nossa carreira, irmãos. Nós estamos saindo da terra para os céus. Nós estamos sendo chamados para estarmos ligados às expressões celestiais. Então ele diz aqui, portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Amém? Então vamos falar um pouco dessas testemunhas. Nós já vimos nas outras ministrações que nós estamos falando aqui de uma corrida da fé. É essa comparação que ele nos faz da vida cristã. Não uma caminhada, é uma corrida. Ela tem ponto de chegada para você discernir aonde você está. Amém? Dois, ela não é feita de forma relaxada. Em uma competição, irmãos, se você quer vencer, você não pode correr mais ou menos. Você não pode correr do jeito que você quer, você precisa dar o seu melhor. Você precisa ter fome e sede de ganhar, de chegar na linha de chegada. Nós já vimos que o povo do Egito tinha até uma grande vontade de sair do Egito. Mas eles não tiveram fome e sede pela terra prometida. Eles estavam loucos para sair de todo aquele peso do Egito. Mas ficaram mornando no deserto, porque não havia neles pressa de entrar na plenitude. Ele está aqui nos dizendo, você quer chegar lá, você quer chegar no seu alvo, você precisa dar o seu melhor. Você não precisa simplesmente caminhar com Deus, você precisa correr, você precisa ficar de olho no seu alvo, você precisa desejar ganhar. Estamos juntos, irmãos? É essa a ideia que ele está nos dando. Você tem que ter em mente muito claro o seu alvo, você precisa ter foco. Senão, você não vai terminar a sua carreira. E ele nos diz que nós temos essa nuvem de testemunhas. Eu acho lindo porque a palavra aqui, irmãos, não é simplesmente de espectadores. Porque quando a gente vai numa corrida, você tem os corredores e os espectadores. Eu posso assistir futebol, irmãos, mas eu não sei nada de futebol. Eu não jogo futebol. Eu posso até torcer, mas a minha vida não vai ser inspiração para jogador nenhum. Nenhum deles vai olhar para mim e vai dizer, olha, o irmão está ali, yes. Testemunha é diferente de espectador. A testemunha são pessoas que já correram. São pessoas que já experimentaram. São pessoas cuja vida me dão a evidência de como correr e do que esperar dessa corrida. São pessoas que me inspiram pelo resultado que elas colheram. E essas testemunhas, irmãos, elas estão aqui referidas no capítulo 11. Amém? É dessas vidas que ele está falando. Esse capítulo 11, irmãos, veio para nos mostrar quem é o justo que vive pela fé. Amém? Né? Ele vai terminar o capítulo 10 com esse versículo dizendo: o meu justo viverá pela fé. Nós não somos dos que retrocedem para a condenação, mas dos que avançam, amém, para a conservação da sua alma. Então ele vai nos dar um exemplo daqueles que avançaram, daqueles que viveram pela fé. E nós não vamos ler, evidentemente, todo o capítulo 11, mas eu queria chamar a atenção a alguns versículos que mostram claramente o que é essa caminhada da fé. Vamos começar com o próprio versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, o que o autor aqui quer nos mostrar, o que o Espírito Santo quer nos tocar, é que tudo aquilo que é real na nossa vida com Deus será vivido pela fé. Mais uma vez, isso está em oposição com o sistema religioso judaico, onde as coisas não eram pela fé, eram exteriores. E aqui ele está dizendo: não, não é assim. Esses homens, o que eles alcançaram, eles não alcançaram por causa de fazer os ritos certinho, eles alcançaram porque tinha algo invisível operando dentro deles chamado fé. O relacionamento deles não foi guiado por rituais, não foi guiado pela presença de um templo. Ele começa aqui de coisas que, antes de haver todo o sistema judaico, eles caminharam porque eles creram. E nós vamos caminhar também porque nós cremos. Essa é a carreira da fé, a verdadeira forma de caminhar com Deus. Irmãos, toda a minha vida eu aprendi que o versículo 1 de Hebreus 11 é a definição da fé. Mas sabe, eu comecei a entender que esse versículo não está exatamente definindo a fé, mas ele está mostrando para a gente o que a fé realiza, o que a fé opera. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela está dizendo: aquilo que você espera, a fé vai tornar realidade. Estamos juntos, irmãos? Ela torna real aquilo pelo qual você está esperando. É só a fé que tem o poder de trazer isso à realidade. Ela torna visível. Ela te dá uma convicção tal que você enxerga as coisas que não se veem. Esse é o poder da fé. Irmãos, eu não estou crendo no escuro. E eu creio que nenhum de nós aqui está crendo no escuro. Nós sabemos muito bem em quem nós temos crido. Apesar de eu não enxergar com esses olhos naturais, a fé me faz enxergar com muita clareza. A fé me dá uma convicção. Estamos juntos, irmãos? É isso que ela realiza em nós. É? Sabe por quê, irmãos? Porque pela fé, ainda que nós estejamos aqui na terra, você pode experimentar hoje das realidades celestiais. Estamos juntos? É? E a vida do cristão, ela precisa ser marcada por experimentar das realidades celestiais, ainda que você esteja vivendo nessa terra. Vamos aqui para o versículo 9. Ele já falando de Abraão, que é conhecido como pai da fé. E é claro, se você quer ser inspirado sobre o que é andar na fé, você precisa ver Abraão, que é o pai da fé. Ele lança o fundamento sobre o que é isso. Olha o que o versículo 9 diz. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém, irmãos? Olha que ele está falando claramente, assim, você acha que Abraão estava esperando uma terra aqui? Não. Você acha que ele está esperando um lugar que o homem vai construir? Não. Ele viveu nessa terra da promessa aqui, mas o que ele estava esperando é uma terra cujo construtor é Deus. Cujo fundamento é firme, não pode ser abalado, porque ela é celestial. Vamos ler a partir do versículo 13. Ele vai falar agora da descendência de Abraão, dos verdadeiros judeus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, que coisa mais gloriosa. Está falando tão claramente. Qual é a finalidade da caminhada da fé? Te libertar das coisas deste mundo. A fé, ela não foi feita para conquistar coisas neste mundo. Ela foi feita para te libertar deste mundo. Estamos juntos, irmãos. Irmãos, isso é muito importante, porque mais uma vez eu quero lembrar que nós estamos falando aqui da terrível apostasia que tem estado no seio da igreja. Nós não somos judeus, mas nós podemos tornar o cristianismo como uma coisa terreal. É a fé para conquistar o seu carro, a fé para conquistar o seu emprego, a fé para te tirar de uma vida pobre. A fé para te dar uma esposa. Mas não é uma fé que te prepara para o céu. Muitas igrejas, irmãos, vivem de enraizar cada vez mais as pessoas nessa terra. E isso é apostasia. Isso é corrupção da fé cristã. Mas eu falo disso com muito cuidado, sabe por quê? Porque mais uma vez eu quero te lembrar que o sistema religioso judaico foi inspirado por Deus para ser sombra das coisas celestiais. Mas o homem corrompeu tanto esse sistema que quando Cristo Jesus veio à Terra, foi esse sistema religioso que deveria ser revelação das coisas celestiais, é quem rejeitou o Senhor e que o executou numa cruz. Estamos juntos, irmãos? A um ponto que o sistema religioso judaico foi tão corrompido que se amadureceu para ser lançado no juízo de Deus. Porque ele chegou a esse cúmulo de rejeitar o próprio Senhor e condená-lo numa cruz. Mas sabe, irmãos, na nossa carnalidade, o cristianismo tem se tornado em uma coisa também corrompida. Que quando de fato algo do céu se expressa, nós rejeitamos por estarmos tão apegados às coisas dessa terra. Mas a fé, a carreira da fé, sabe o que ela vai fazer com você? tocar nessa terra como estrangeiro, como peregrino. Eu não sou daqui. Eu não posso ter embaraço. Eu não posso ter peso. Ele vai nos dizer ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 1, sobre nos livrarmos do embaraço. Em outras traduções, nos livrarmos do peso. Sabe, irmãos, embaraço, peso, está falando de algo que não é pecado. Mas atrapalha a nossa caminhada. Mas quando nós andamos no dia a dia, sem participar de uma corrida, nós carregamos muita coisa, não é? Mas quando você é um atleta, você tem que deixar muita coisa para trás. Porque muita coisa que é comum a gente carregar para uma competição vai virar peso. Eu acho que nenhum atleta vai atrás de uma corrida, por exemplo, de calça jeans. É boa para o dia a dia, né? Mas para uma corrida isso pesa. Para uma corrida atrapalha a gente a andar, né? E eu tenho uma mochila de estimação, né? Aonde eu vou, eu carrego ela. Eu carrego tanto ela que às vezes eu estou dentro de casa e eu estou com ela nas costas, né? Minha esposa diz, você não vai tirar isso, não? Né? Minha mochila. Né? Mas se for para uma competição, isso se torna peso. É disso que ele está falando. Se você fosse um cidadão dessa terra, tem coisas das quais você poderia participar, cultivar, e que isso seria completamente normal. Mas você é peregrino. Você é estrangeiro. Você tem uma carreira. Você não está olhando para essa terra pensando no que você vai desfrutar. Você está olhando para o alvo, aonde você quer chegar. Estamos juntos, irmãos? É assim que nós caminhamos a nossa vida cristã, sem perder o foco. Ele está nos dizendo aqui, nesse mundo tem muitas distrações. Irmãos, esse versículo 15 do capítulo 11, ele me enlouquece. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, é, falando da cidade, se eles se lembrassem da cidade de onde haviam saído, esse se lembrassem me toca tanto, porque ele está dizendo assim, eles estavam tão fixados no alvo que não conseguiam nem se lembrar de onde tinham saído. Irmãos, isso é evidente. Porque qualquer judeu que lê isso aqui, sabe do que ele vai lembrar? Ele vai lembrar da caminhada no povo lá no deserto. Que quando as coisas não iam segundo o seu conforto, eles se lembravam da vida deles lá no Egito. E suspiravam, né? Eu acho interessante, né? Até pelas cebolas do Egito. Assim, Senhor, não sabia que dava para sentir falta de cebola, de pepino. Mas sabe, irmãos, até a lembrança das coisas que nós deixamos no mundo nos atrapalham de trilhar a nossa carreira celeste. Mas ele está falando aqui de um povo que perseguiu tanto, que independente da circunstância, independente da dificuldade, eles não se lembravam mais de onde tinham saído. E ele diz aqui, que se eles se lembrassem, eles até teriam a oportunidade de tornar para lá. Minha esposa gosta de dizer assim, ela ama esse versículo também, ela diz assim, não foi por falta de opção. Eles podiam escolher voltar. Mas eles tiveram um posicionamento claro. Eu sei aonde eu quero chegar. Estamos juntos, irmãos? É uma questão de posicionamento. É uma questão de onde você põe o seu olhar. É por isso que após ele falar essas vidas que nos inspiram, nós podíamos tocar uma por uma aqui delas, né? dessa expectativa pelo que é celestial, irmãos. Ele ainda vira e diz assim: você já tem essa nuvem de testemunhas, você olha para elas, a vida de cada um delas vai te inspirar a não se lembrar nada dessa terra, a não ter saudade de nada dessa terra, mas a ansiar cada vez mais chegar no seu alvo. Mas além disso, você tem um ainda maior. E nele você vai fixar os seus olhos. Fixe os seus olhos em Cristo Jesus, porque ele é o autor e o consumador da sua fé. Ah, irmãos, olhar para Jesus é diferente de olhar simplesmente para a nuvem de testemunhas. Porque como a gente acabou de ler, eles morreram e não alcançaram o alvo. Eles perseguiram uma promessa, mas ainda não foram aperfeiçoados. Mas quando nós falamos de Cristo Jesus, nós falamos daquele que iniciou e completou. Nós falamos daquele que hoje está diante do trono de Deus, assentado, esse apóstolo e sacerdote. Por que apóstolo, irmãos? Porque primeiramente o Espírito Santo vai nos lembrar que ele foi enviado dos céus para nos resgatar nessa terra. E por que sacerdote, irmãos? Porque ele da terra voltou aos céus e ele está agora como nosso sumo sacerdote diante de Deus. Preste atenção, irmãos. Essa nuvem de testemunhas podem te inspirar, mas nenhum deles pode ser o autor da sua fé. Eles podem te inspirar, mas nenhum deles você pode pôr a sua fé. Mas o Senhor Jesus, ele é o autor da sua fé. Você pode confiar nele. A nuvem de testemunhas pode te inspirar, mas nenhum deles pode te ajudar. Mas o Senhor Jesus, ele é o seu sumo sacerdote. E enquanto você está no deserto, peregrinando, fazendo a sua carreira, o sumo sacerdote está exercitando sobre você graça e misericórdia. Ele está te socorrendo. Enquanto você sente o peso, enquanto você sente pecado de perto te rodeando, você não está sozinho, você está com o sumo sacerdote que tem compaixão de você e está te socorrendo. Quando ele diz para você fixar os seus olhos em Jesus, é o momento em que ele está te dizendo: olha, você já tinha antes toda essa galeria da fé para te inspirar, mas você tinha céus fechados. Mas agora você tem céus abertos. Alguém rompeu os céus para você. E agora você não tem um homem cheio de falhas oferecendo sangue de bode, sangue de touro, fazendo uma cerimônia para qual você tem que fazer parte. Você não tem uma festividade no ano para você correr lá e se lembrar dos seus pecados e do perdão. Não, você tem 24 horas por dia. Aonde quer que você esteja, o sumo sacerdote para te dar graça, para te socorrer. Você não tem como ser derrotado neste deserto. Estamos juntos, irmãos? Ele não só te inspira, ele te treina. Ele não só te inspira e te treina, ele te socorre, ele te dá graça. Ele te dá força, ele te sustenta, ele te alimenta, ele te fortifica. Irmãos, ele nos carrega, mas ele nos leva até a conclusão deste chamado. Estamos juntos, irmãos? Sabe o que é glorioso? É que ele não é só o autor da fé. Ele é quem consome ela completamente. Ele está dizendo, ele não é aquele que criou e largou. Não, ele criou e ele sustenta. Isso é tão forte aqui em Hebreus, porque ele vai lembrar que ele não só criou todo o universo pelo poder da sua palavra, mas ele sustenta até hoje todo o universo funcionando pelo poder da sua palavra. Da mesma forma, ele está te dizendo: olha, eu não só gerei a sua fé, eu não só te dei sede das coisas celestiais, mas eu te sustento na carreira celestial. Não é o nosso esforço, irmãos, que vai nos fazer vencer a carreira da fé. É a graça dele. O nosso empenho, irmãos, nós damos o nosso melhor, é encaminhar pelo novo e vivo caminho e nos achegarmos diante do trono da graça e confessarmos: eu sou fraco, e experimentarmos do sumo sacerdote nos dando graça e misericórdia e nos fazendo chegar até o fim. Estamos juntos, irmãos? Nós vamos parar por aqui. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te louvar, porque tu és socorro bem presente no tempo da angústia. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor pode nos libertar deste mundo. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor pode de fato nos fazer participantes da tua santidade. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor pode conservar a nossa fé em um tempo de decadência. Senhor, eu quero te glorificar, porque pela fé nós podemos te ver claramente, com convicção, e sermos guiados e fortalecidos por ti. Senhor, obrigado, porque nós vivemos debaixo de céus abertos. É verdade, Senhor, nós temos tentações, nós temos fraquezas, nós temos pecado, nós temos perseguições, Senhor amado, mas, Senhor, nós temos o nosso sumo sacerdote que abriu os céus, que nos socorre, que tem compaixão de nós e que nos aperfeiçoa. Senhor, nós olhamos para ti. E nós clamamos diante de ti, nós queremos experimentar do teu socorro, da tua graça e da tua misericórdia, nos levando, Senhor, a concluir o nosso caminho da fé. Senhor, livra-nos das distrações desse mundo. Leva-nos no foco, Senhor. Dá-nos sede, Senhor, de chegarmos à nossa pátria celestial. Senhor, nós queremos uma vida celestial, uma vida espiritual. Liberta-nos, Pai, de toda prisão, de toda distorção de um cristianismo, Senhor, preso às coisas dessa terra, preso aos nossos sentidos. Leva-nos de fato, Senhor, de fora do arraial. Senhor, nós não precisamos de um lugar quando nós temos os céus abertos sobre nós. Senhor, obrigado, porque nós não precisamos, Senhor, de um corpo sacerdotal, porque nós temos o sumo sacerdote nos céus intercedendo por nós. Pai, nós não precisamos de sacrifícios, Senhor, palpáveis, porque nós temos o sacrifício de Cristo, que uma vez por toda resolveu nosso problema diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, leva-nos a ver o Senhor, leva-nos a experimentar dos céus, Pai. Liberta-nos das sombras, Pai, e leva-nos para a tua realidade. Em nome de Jesus. Amém.